Temos hoje connosco o João Rafael Kohler, que se prepara para se colocar nas mãos dos sócios do Futebol Clube do Porto para tentar ser o CFO do próximo elenco da SAD do Futebol Clube do Porto. Já entrevistámos, como saberão, anteriormente o oponente, de alguma forma, aquele que quer tomar o lugar de quem está neste momento naquele lugar. Agradeço-lhe, João Rafael Kohler, a disponibilidade e perguntava-lhe desde já como é que, observando as contas do Futebol Clube do Porto, que sensação é que lhe dá? São contas que exigem preocupação, que não exigem preocupação? O que é que viu no balanço do Futebol Clube do Porto?
Sim. Em primeiro lugar, só para dizer que, de acordo com os estatutos do clube, quando são apresentadas listas, podemos falar assim à vontade, depois você vai
Pois claro.
retirar. Quando são apresentadas listas, um dos vice-presidentes à direção do clube, Futebol Clube do Porto, porque as eleições não são para a SAD, Futebol Clube do Porto, mas sim para o clube. A SAD é depois escolhida, a
Certo.
SAD e a comissão executiva são depois escolhidas pelo presidente da direção da lista que ganhar. Há um vice-presidente que é responsável pelo plano financeiro. E é nessa condição que eu aqui estou. Nós temos a intenção de, e já o fizemos, de convidar um CFO técnico para as contas do clube, que é o José Fernando Figueiredo, que é uma pessoa sobejamente conhecida, um portista de há algumas dezenas de anos. E que, para além de ter sido já presidente de um banco, ser consultor sénior do Banco Mundial, tem um currículo que nos dá muitas garantias. Relativamente às contas do clube, são contas que eu conheço muito bem. Eu sou um sócio e um adepto e acionista de base, não ocupo qualquer cargo em qualquer órgão social, mas estou há cerca de 4 anos a colaborar na condição de sócio e de interessado. De apoiante do clube, tenho estado a colaborar com a direção no sentido de o clube ter mais desafogo financeiro e conseguir montar as operações necessárias à manutenção da equipa e à promoção da equipa e, no fundo, à estabilidade da operação diária do clube. Por isso, são contas que eu conheço bem, as contas do clube. Inspiram a mim o mesmo grau de preocupação que me inspiravam há 4 anos. Há 4 anos eu teria sido a única pessoa a criticar as contas do clube ou a chamar a atenção para o facto que o clube estava com um endividamento muito alto. O clube não tem hoje, já na altura, um problema financeiro muito grave, mas tem um problema de tesouraria muito grave. E são duas coisas muito diferentes.
Claro.
Sobre isso, eu acho que tenho que fazer um comentário, eu diria com algum sentido de humor, porque há 4 anos, com contas muito semelhantes a estas, o candidato à lista B foi o primeiro subscritor da lista encabeçada pelo Sr. Presidente Pinto da Costa, o que não deixa de me fazer pensar que há aqui como dizia o poeta, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E muitas vezes nós moldamos os tempos às nossas vontades. Portanto, vir agora dizer que se lembraram que as contas estavam muito más quando há 4 anos nós chamamos a atenção para isso.
Mas recorde-nos, por favor, o que é que há 4 anos disse e o que é que, entretanto, mudou?
Está dito aquilo que eu disse há 4 anos foi dito e esgotou-se no dia em que as eleições aconteceram. A partir do momento em que aconteceram as eleições, qualquer sócio. Qualquer acionista do clube tem uma função: colaborar para o sucesso do clube. E portanto, foi isso que eu fiz. Eu não sou uma pessoa de passar a vida a criticar, passar a vida a dizer mal, porque eu sou um fazedor, sou um doer, sou um fazedor, sou um homem de negócios. E portanto, mais simpático ou menos simpático, eu estou para fazer. Porque, que eu saiba, as críticas não pagam contas.
Claro.
Nunca pagaram contas. E, portanto, a situação, a tesouraria do clube sofre aflições, não é a nossa, a tesouraria do Futebol Clube do Porto, a tesouraria de uma grande parte dos clubes portugueses, mas de muitos clubes europeus, tem déficit de tesouraria. E isso tem a ver com o seguinte, é que o clube tem ativos que são suficientes para compensar com o peso da dívida, que é passivo cerca de 500 milhões de euros, mas como o Futebol Clube do Porto não tem, nem o Futebol Clube do Porto, nem os outros clubes portugueses, não tem a possibilidade de se financiar na banca, tem uma parte da dívida que é uma dívida que é muito vinculativa. Eu tenho falado muito sobre isso. O que é que isto significa? Que é dívida a clubes, a jogadores, a agentes, que no caso de não ser paga, tem consequências absolutamente desastrosas para o clube, que é multas e a impossibilidade de competir. Estas dificuldades de tesouraria, que já existem há muito tempo, mas que nós temos conseguido gerir. Repare, eu acredito muito na teoria do benchmark. A tese do benchmark é nós só podemos avaliar bem o Futebol Clube do Porto se o compararmos com outros clubes em situações muito semelhantes. E o que nós temos verificado é que o Futebol Clube do Porto, em comparação com o Benfica e o Sporting, que têm dificuldades de tesouraria e dificuldades financeiras muito semelhantes às nossas, nós ganhamos muito mais nos últimos 42 anos. Por um lado, ganhamos muito mais vezes. Nós ganhamos sozinhos mais do que os outros dois juntos. E nós temos 74% da SAD Futebol Clube do Porto nas nossas mãos. Ou seja, houve sempre houve um objetivo, quase uma obsessão, de manter a maior parte, uma esmagadora percentagem da SAD nas mãos do clube, o que significa nas mãos dos sócios. E, portanto, a dívida do Futebol Clube do Porto tem muito a ver com isso, que é com o facto de se ter apostado muito nas vitórias, por um lado, se ter apostado muito em equipas que são ativos. Se nós formos ao Transfer Market e verificarmos o valor da equipa, é uma equipa, os ativos do clube com a equipa, com a marca, com o estádio, que são suficientes para cobrir esse passivo e essa dívida, tem muito a ver com isso. Mas, por outro lado, existe aqui uma questão e com o facto de nós queremos que o suco ter sido sempre um desiderato do Presidente Pinto da Costa manter 74% do clube nas mãos dos sócios, ao contrário de outros clubes que têm 51%, 52%, alguns até são minoritários, porque essa é a forma mais fácil de fazer as coisas. Neste momento, nós temos a capacidade para decidir tudo o que nós quisermos. Relativamente às dificuldades de tesouraria, elas, nos últimos meses, têm sido meses muito difíceis, e isso tem muito a ver com a campanha eleitoral. Ou seja, quando nós verificamos que existe uma candidatura que permanentemente critica contas, desvaloriza a equipa, critica os jogadores, critica a equipa técnica, critica os sócios, critica a qualidade dos adeptos, critica o comportamento dos adeptos, tudo isto desvaloriza a equipa, tenta impedir contratos de financiamento, negociações que estão a correr. Quando sabe perfeitamente que o clube não se financia na banca e que sem essas operações de financiamento o clube não consegue sobreviver e não se consegue manter a competir, e eu queria, isto é muito importante dizer isto, existe a ideia da parte da lista B da sua, de um poder de implosão que querem ter para rebentar com o clube e o clube ser proibido de competir. E isso foi uma coisa que nós assistimos. Um assalto às operações que estamos a fazer, à crítica às operações que estão a fazer, lançarem a ideia de que existem conflitos de interesse ou interesses obscuros nas operações que estamos a fazer. Tudo isto o que é que significa? Que os investidores ficam só há um objetivo, ficam assustados. Não querem financiar o clube, querem financiar o clube em taxas mais altas e, portanto, no fundo, a ideia é de que vale tudo para ganhar o clube. E eu, nesse aspecto, tenho, na minha apreciação sobre as coisas, relativamente ao senhor, ao Presidente Pinto da Costa, ele coloca sempre o clube à frente da candidatura. E isso, para mim, é uma coisa que é muito importante. E quando estávamos a falar sobre a tentativa de implosão de acordos de financiamento, falo também de processos executivos junto dos tribunais por incumprimento do clube, processos executivos por parte de agentes ligados a André Villas-Boas ou muito próximos de André Villas-Boas, participações à UEFA, tudo no sentido de prejudicar o clube, de denegrir a imagem do clube e ser mais fácil ganhar as eleições. Eu não consigo aceitar isto. Eu não consigo aceitar isto. Isto é uma coisa que eu não faria. Mais do que isso, o que nós assistimos agora na equipa B, em que os jogadores foram assediados para não renovarem contratos, ou o que está acontecendo na equipa A, em que os jogadores são assediados para mudarem de agentes porque há a perspectiva, ou têm a perspectiva, que o André Villas-Boas vai ganhar, e se não for determinado agente já não vão jogar. Isto é tudo um cenário que é o cenário de maior implosão que aconteceu ou que se assistiu no Futebol Clube do Porto. E, portanto, durante estes meses, o clube, o rating do clube foi depreciado. Foi depreciado.
O que é que, do seu ponto de vista, é necessário fazer, regressando um pouco às questões mais microeconómicas, o que é necessário fazer, nomeadamente, para que o clube deixe de ter problemas de tesouraria, que, como diz, é aquele que tem mais impacto neste momento?
Ora bem, nós, eu sobre isso sempre tive uma postura muito prática e muito pragmática e nada virtual. Nós temos que atuar de duas formas. Primeiro, custos. Há um conjunto de custos em que nós teremos muitas dificuldades em cortar. A mim sempre me ensinaram quando é para cortar custos, temos que cortar os ordenados mais altos. Primeiro, saneamento de contas ao nível da administração, não há mais prémios para administradores. Um. Dois. Reestruturação de algumas das empresas do grupo no sentido de serem mais eficazes e de cortarmos custos. O Porto tem demasiadas empresas no seu universo. Porto Comercial, Porto Seguros, Porto Turismo, não faz sentido.
Quais delas é que não farão sentido, doutor?
3. Porto, um momento. 3. Porto Canal. O Foco Porto gasta quase 10 milhões de euros no Porto Canal. Nós não devemos ter um canal de televisão para fazer política. O nosso canal é um canal de futebol do Porto. Nós temos que reduzir custos no Porto Canal. 4. Relativamente à sua pergunta, é um assunto que já está a ser endereçado com a Porto Comercial. A Porto Comercial vai ser absorvida ou vai integrar a nova empresa que foi constituída com o grupo Legend, e o objetivo é, no fundo, entregar a uma empresa que tem mais expertise, mais experiência, mais capacidade numa área muito específica, na área do naming, da exploração dos estádios, da bilhética, a promoção e o crescimento e o desenvolvimento desta unidade de negócio no universo do Futebol Clube do Porto.
Porquê é que demoraram, se me permite interrompê-lo, porquê é que demoraram tanto tempo a dizer qual era a empresa internacional que iria trabalhar com o Futebol Clube Porto,
Porque
a pontos de a CMVM ter suspendido as ações em determinado dia?
as ações foram suspendidas pela CMVM e não teve nada a ver com o negócio da
Nada?
Legend. Já agora queria dizer aqui uma coisa. Existe muitas vezes, eu entendo que o futebol suscita muita curiosidade. Mas existe também um dever de confidencialidade e de segredo no tratamento dos negócios. Muitas vezes a lista B do André Villas-Boas fala sobretudo na comunicação social, sobre as operações de financiamento, sobre as taxas, sobre os acordos, e isto é altamente prejudicial para o clube. Parece que nunca ouviram o famoso ditado de o segredo é a alma do negócio. E esquecem-se também de uma coisa que é muito importante. Muitos destes contratos, destes negócios que se estão a desenvolver e que estão a ser negociados, têm acordos de confidencialidade.
Certo.
O facto de se falar muito sobre um negócio é meio caminho andado para os investidores, os parceiros de negócios, os prestadores de serviços, os fornecedores fugirem do clube. Alguém queira fazer negócios com um clube que dentro do clube tem chibos que falam sobre os pormenores do negócio. Ninguém gosta de fazer isso.
Claro.
Os negócios são confidenciais e eu estou a utilizar esta expressão que é para as pessoas poderem entender. E, portanto, era um negócio que estava a ser conduzido há mais de um ano e meio, e que teve a sua conclusão, o seu epílogo, num determinado momento. Agora, há uma coisa que eu queria dizer. Em falar sobre os timings para a conclusão do negócio, o timing da assinatura, é um contrato que espelha muito o contrato que o Barcelona fez com esta empresa. E eu queria dizer uma coisa. Atendendo a que existe uma cláusula que permite a rescisão desse contrato, se o André Villas-Boas entende que o timing é errado que esse contrato hipoteca o futuro do clube, devia desde já dizer que o rescinde, que não o aceita. Devia desde dizer já, porque senão não é sério estar a mandar postas de pescada para o ar. Postas de pescada para o ar. A dizer que há conflitos de interesses, que os negócios são obscuros, que são sombrios, a deitar o clube para a lama, o nome do clube para a lama. E depois, daqui a 2 ou 3 meses, na remota hipótese de ser presidente, aceitar o contrato e prosseguir com o negócio, não é sério. Que diga já, eu aquilo que eu disse, eu sou uma pessoa coerente, tudo aquilo que eu disse sobre um negócio é a valer, eu não sou uma pessoa a brincar, eu vou rasgá-lo. Não é dizer,
Havia de ter custo, não?
se calhar vou rasgar. Não, que diga, se lança o anátema, diga já, isto para mim para rasgar não vou fazer, não quero. Tenho uma melhor opção. Portanto, não, não é. Isto não é sério. Não é um sério. E aquilo que eu estava a dizer já agora sobre a tesouraria é algo que para mim é extraordinariamente importante. O Futebol Clube Porto e muitas das empresas que trabalham com o Futebol Clube Porto são empresas reguladas. O André Villas-Boas, até por fruto da sua inexperiência, porque não é um homem de negócios, não é um empresário, fala muitas vezes demais. Fala sobre coisas que não devia falar. E lança muitas questões, muitos anátemas, que objetivamente prejudicam o clube. Repare, não é por acaso que nos últimos dias o que é que nós temos visto? Um conjunto de pessoas, um conjunto bastante alargado de pessoas, muitas delas bem próximas do André Villas-Boas, que acho que em consequência desta campanha eleitoral, olha, o André Jacques, que é um amigo muito próximo, outros portistas mais isentos, mais à margem, como o Miguel Guedes, que vêm agora dizer que sentem que ele não está preparado para ser presidente, até em face das escolhas que fez da lista que apresentou para os diversos cargos, que são pessoas com muito pouca experiência. E isto tem muito a ver com esta política, esta campanha, que é uma política de terra queimada, de criticar tudo, dizer mal de tudo, todos os contratos estão maus, é tudo caro, o clube está muito mal, mas isto só é sério se conseguir ser consequente e dizer assim: não, eu estou contra as coisas, vou rasgar tudo, eu não aceito, eu tenho um melhor. Agora, não existe essa força e essa capacidade no, no, na, 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 nas propostas da candidatura de André Villas-Boas de fazer isso. Já agora eu queria dizer uma coisa que também para mim é muito importante. Nós, e vamos já falamos sobre custos. E nós podemos também falar sobre receitas. Nós vamos, ou seja, falando sobre custos, reestruturação, diminuição de encargos com a administração. Há uma terceira que nós discutimos há pouco. Reestruturação das empresas, diminuição de encargos com a administração. Vamos fazer um esforço hercúleo no que diz respeito às taxas de juro, relativamente aos empréstimos que estamos a pagar, embora a situação hoje não seja propriamente muito favorável,
Nem vai ser ao contrário do que era suposto, não
com o Euribor a 3,9%,
é? Exato.
mas, e vamos já falar sobre as taxas de juros e sobre as operações que estão em curso no Futebol Clube do Porto, que é um tema que interessa muito aos sócios, mas também aos jornalistas. Tenho uma curiosidade, então, no que diz respeito à minha pessoa, sobre o assunto. E nós, relativamente às receitas, temos uma proposta que achamos que é a proposta mais forte. Nós, na próxima quarta-feira, vamos apresentar uma forma inédita que o clube terá, que será inédita na Europa, para exponenciar as suas receitas, com a apresentação do cartão digital, do banco digital e do cartão loyalty, do cartão de lealdade. Mas nós, no que diz respeito às receitas, muito, muito fruto da nossa experiência de desenvolvimento internacional de empresas, nós queremos verdadeiramente internacionalizar o Futebol Clube do Porto. Nós estamos a discutir academias do Futebol Clube do Porto em vários países, estamos a discutir também a criação de academias inversas em Portugal. Ou seja, com muitos jovens de outros países que vêm para a nossa academia, num nível muito premium. Temos um projeto relativamente ao merchandising. Nós queremos dobrar o merchandising do clube. Mas no que diz respeito à internacionalização da marca, nós temos um objetivo muito, muito forte de tornar o Floco Porto uma marca global. O Floco Porto não pode, enquanto marca, faturar zero em Moçambique, faturar zero em Angola, faturar zero no mercado da Saudade. Eu acho que é imperativo considerarmos que o Floco Porto vai ter que ter um pé em Moçambique, em Angola e no Brasil, com parcerias com equipas e até com a promoção de propriedade, de estatuto de proprietário de equipas nesses países. Esse é um dos propósitos que nós temos, não é propriamente uma proposta totalmente nova, porque há um conjunto de clubes que estão a comprar participações noutros clubes, mas achamos que o Futebol Porto vai ter que ir nesse caminho, vai ter que também ter um pé na Ásia e nós estamos também a estudar a Championship. E porque é tudo no sentido de valorizarmos os nossos ativos. Os nossos maiores ativos são os nossos jogadores e os nossos sócios. Acerca do Banco Digital, o Futebol Porto tem uma comunidade que é uma comunidade muito acima de 2 milhões de adeptos ativos. E esses 2 milhões de adeptos ativos têm um valor muito, muito grande. Nós vamos transformar o cartão do Futebol Clube do Porto num cartão de lealdade, um loyalty e um cartão bancário com chip NFC. E nós queremos que os sócios tenham uma experiência quando chegam ao estádio que possa ser transposta, migrada para quando saem do estádio. Queremos que os sócios vivam o Futebol Clube do Porto no seu dia a dia, quando abastecem gasolina, quando compram seguros, quando se instalam num hotel, quando vão de férias, quando compram um carro, quando fazem compras no Continente ou no Pingo Doce. E nós queremos que na sua vida os sócios e o cartão de sócio seja algo absolutamente central para o clube. É evidente que também, e vamos apresentar com detalhe daqui a 2 dias, portanto, na quarta-feira. É evidente também que nós queremos que a experiência no estádio do Futebol Porto seja uma experiência melhor.
Antes disso, doutor, há uma entidade bancária, eu suponho, a trabalhar em paralelo com o Futebol Clube do Porto para essa função.
Nós temos os acordos já estabelecidos, eu não vou agora adiantar qual é a entidade com quem nós negociamos. Temos, obviamente, um acordo de confidencialidade que
Claro.
será feito o disclosure no dia em que nós ganhamos as eleições e em que tomarmos posse, mas a verdade é que é algo absolutamente revolucionário que vai trazer. Nós queremos criar uma empresa com uma valorização acima de 300 milhões de euros e queremos não só fazer isso, mas também queremos que os sócios beneficiem da utilização desse cartão através dos cashbacks. Eu não vou adiantar muito mais. Mas é uma proposta muito que nós trabalhamos, estamos a trabalhar há 6 meses nesta proposta e, paralelamente a esta proposta, estamos a trabalhar num estádio, numa experiência de estádio mais dinâmica, mais forte. Eu vivo muito mal com o facto do Estádio do Dragão não estar sempre cheio. Os lugares no Estádio do Dragão que são mais caros são aqueles que estão vazios e, portanto, nós temos um objetivo de melhorar a qualidade do ambiente, melhorar a qualidade do espetáculo, ganhamos mais dinheiro com publicidade, sendo certo que no aumento das receitas, para além da internacionalização, do banco digital, nós temos também um vetor muito importante e eu aceito, apesar de não ter sido eu envolvido neste negócio com a Legends, aceito o negócio como bom, eu aceito sempre as boas práticas internacionais, o benchmark de mercado e o objetivo é conseguirmos duplicar as receitas de ticketing e hospitality. E com isso nós darmos um salto muito importante.
Nessa empresa onde o Futebol Clube Porto tem 70% e a Legend 30%, é isso mesmo.
Exatamente.
Muito bem. Ia falar há pouco na história dos empréstimos,
As taxas de
as
juros.
taxas de juros.
Sim, é muito importante falar sobre isso. Porque eu acho que é muito importante distinguirmos o mundo real do mundo virtual. Ou seja, o mundo virtual, que é o mundo das delações, promete-se tudo, diz-se tudo, mas que depois não é concretizado. O Futebol Clube do Porto tem uma taxa média de financiamento inferior a 7% hoje. essa taxa está a subir. Essa taxa está a subir. Repare que nós estávamos com a Euribor negativa e nós estamos com a Euribor a bater nos 4%. E, portanto, num clube que não consegue financiar-se na banca, os únicos que se conseguem financiar na banca ou junto do Estado é o Sporting e o Benfica. O Sporting junto do BES e o Benfica que até já deu ações em garantia para poderem inscrever jogadores. Há muitos anos atrás, no tempo da Manuela Ferreira Leite. Nós, Porto, não temos isso. Nós temos que pagar as nossas contas. Se não pagarmos as nossas contas, somos
A banca
penalizados.
internacional não é uma opção.
Mas a banca internacional não é uma opção. A banca internacional, o Porto recorre à banca internacional há muito tempo. Isso que o Luís André vem dizer que sobre a banca internacional, o Banco IBB, que é o banco alemão especializado em financiar clubes de futebol, o primeiro clube que financiou na Europa do Sul foi o Futebol Clube do Porto. E, portanto, isto é uma coisa que já acontece. Agora, as taxas de juros estão a aumentar, por um lado. E, por outro lado, nós temos uma parte da dívida, que é uma dívida, a tal dívida muito vinculativa, e nós precisamos de fundo de caixa para não viver em sobressalto.
Certo.
Mais do que isso, se você tiver poder de fogo para investir, você consegue fazer melhores negócios.
Claro.
Por exemplo, você consegue pagar menos por um passe de um jogador se eu conseguir pagar a pronto. Se eu pagar em 3 anos, as condições que vai ter para comprar esse jogador vão ser diferentes. Provavelmente pagar mais.
Claro.
E, portanto, eu quero que o clube tenha fundo de caixa. Eu quero reduzir custos. Quero reduzir cerca de 10% dos custos. E quero aumentar receitas. E, aliás, nós temos um objetivo. E eu, quando digo isto, digo com perfeita noção. Que é também uma mensagem de confiança e de serenidade aos adeptos. Que é, nós queremos, no próximo mandato, dobrar as receitas do clube. E, portanto, falando agora desculpe, o entre aspas, o comentário lateral, mas relativamente às taxas de juro, eu ouvi agora com muita não com surpresa, o André Villas-Boas dizer que tinha falado com a Banca Internacional que iria financiar o clube a 5%. Mais uma vez, e aqui eu quero ser muito claro, eu amanhã estarei o dia todo no Dragão à espera que o André Villas-Boas nos venha trazer esta proposta, que tem que ser uma proposta vinculativa, eu não acredito que ele dissesse aquilo da boca para fora, com um financiamento de 5%. Esperamos por ele. Eu vou ligar à Administração de Futebol Porto e encontramos para refinanciarmos o clube. Porque quando alguém tem uma proposta assim tão boa, não é para vir cantar para os jornais. É vir apresentá-lo ao clube. E amanhã estou lá à espera até ao final do dia. Estou à espera até ao final do dia. Se não aparecer, é sinal que é mentira. Que conversa da treta. Eu não acredito que a Goldman Sachs financie o clube a 5%. Nem a JP Morgan, até por causa das interações que tivemos. Mas o David Villas-Boas disse com tanta certeza, eu quero aqui dizer, amanhã estou até ao final do dia à espera dele para refinanciarmos o clube. Tenho a certeza absoluta que a administração do Foco Porto vai aceitar um financiamento do clube a taxas mais baixas do que aquelas a que o clube se está a financiar. Pior ainda. A não ser que seja tudo virtual. Mentira. Porque no momento da economia real, há cerca de 2 ou 3 anos, quando nós pedimos ao André Villas-Boas um conjunto de empresários para financiar o clube a cerca de 7% ou 6,5%, ele não se sentiu confortável com o financiamento e pediu para receber o dinheiro antecipadamente. Ou seja, com que credibilidade é que você vai falar com um investidor e vai dizer assim: olha, eu financiei o clube a 6,5%, mas eu não estava confortável que ia receber o dinheiro à frente. Mas o senhor vai-me financiar a 5%. Isto, vai-me desculpar, é uma conversa palerma. Mas se não for palerma, a conversa não for palerma, nem mentirosa, amanhã, eu estou à espera. E se amanhã não aparecer, eu estou na quarta-feira o dia todo. Porque o que eu quero é o melhor para o Futebol Clube do Porto. Tenho um financiamento assim, portanto, estou à espera.
Claro.
O que é que escreva isto? Eu vou estar lá à espera, estou até às 7 da tarde. E se não aparecer, eu vou telefonar para ele aparecer. Porque senão, é tudo conversa eleitoral. Nós estamos aqui para resolver os problemas reais do clube. Não é virtuais. Porque de 31 de boca estamos nós cansados. Se nós estivéssemos à espera do financiamento e da ajuda de algumas pessoas ao Futebol Clube do Porto, estávamos bem amarrados. Portanto, que o Futebol Clube do Porto financia-se às taxas do mercado, as taxas do mercado dispararam desde que a Euribor subiu. E se você for, pode dizer assim, mas o Porto lançou obrigações e o Sporting lançou obrigações a 5,75 ou a 5,25. Porque é que há empresas, financiadores, que pedem 7% ou 10%, como a Apple? E a resposta é simples. É muito boa de entender. Uma coisa é você financiar-se junto de 20 mil pessoas, cada um mete 100 euros. Você prefere falar com 20 mil pessoas, cada uma meter 100 euros, ou prefere falar só com uma pessoa, que mete 40 milhões? Se temos hoje bancos na Suíça e nos Estados Unidos com depósitos a prazo a 4,5 ao ano, se o BCP emite obrigações a 9,85, o Futebol Porto vai financiar-se a 5 como?
Não é fácil convencer ninguém a colocar lá o dinheiro. Bem, talvez os sócios, mas com certeza o banco.
Obrigações, 100 euros, são negócios emocionais.
Exato.
E eu diria mais que muitos negócios que nós temos feito no CUL têm sido negócios emocionais. Porque com certeza obteríamos uma remuneração muito mais alta fazendo negócios com outras entidades. Pá, o Luís André Villas-Boas sabe bem disso. Ele não quis. A 6,5. Que exemplo é que ele dá? Mas que exemplo é esse? E portanto, quando me falam dos financiadores internacionais, a experiência que eu tenho de reuniões que tive, não é da boca para fora, de interações que tive com grandes financiadores internacionais, abaixo de 2 dígitos, não se sentam para conversar com o clube. Não se sentam. E portanto, eu, mais uma vez, aceitando como bom que desta vez o André Villas-Boas não está no mundo virtual, mas está no mundo real, eu amanhã estou lá à espera, até às 7 da tarde. E vai-nos trazer os financiadores, os contratos, e vamos falar com a direção do Futebol Porto, com a administração, e vamos assiná-los. E até digo mais, precisamos de financiamento a longo prazo, o clube, talvez ele não saiba, financiamento a longo prazo e alguns de curto prazo. E substituímos todo o financiamento que o clube tem, com os financiadores que ele lá tem. Fico feliz da vida.
Provavelmente isso não vai acontecer,
Acho que deve
apesar da
acontecer,
sua disponibilidade.
a não ser que esteja a mentir. A não ser que esteja a mentir, mas pelo Futebol Clube do Porto faz tudo, não faz? Portanto, amanhã vai encontrar espaço na agenda. E isso de criticar as pessoas que metem dinheiro quando não se mete lá um cêntimo, isto é muito fácil, não é?
Claro. Mesmo assim, eu acho que vou optar por achar que ele não vai aparecer e pergunto-lhe se ele não aparecer,
Pronto.
qual é a alternativa?
Alternativa, como nós temos discussões muito profundas com financiadores internacionais, não são financiadores internacionais precisamente por causa do tempo. Ou seja, porque o espaço de tempo que nós temos discutindo com um, dois ou três é muito mais curto do que estamos a discutir com 200 ou
Pois
300,
claro.
200 ou 300 pessoas. E o que o clube precisa neste momento é de resolver a dívida, que é muito vinculativa, e as dificuldades de tesouraria. E portanto, esse é o nosso plano. Nós temos um plano com fundos internacionais no sentido de fazer isso.
Uma das coisas de que falou, nomeadamente no que tem a ver com trocas de que crianças, são normalmente crianças que estão a aprender a jogar futebol e que podem interagir com outras equipas estrangeiras, tem a ver com a academia, que creio saber que é um projeto que está no papel ainda. Como é que vão gerir esse lado de que falou?
Eu queria dizer isto. Eu acho que nós temos a experiência para levar a bom porto o clube nos próximos 4 anos. E não vamos, nem vamos dizer nunca que vamos reestruturar. Isto reestruturar significa não pagar uma parte da dívida. Ou também nunca vamos dizer que não vamos pagar aos amigos do André Villas-Boas. Vamos pagar a toda a gente. E a academia também vai ser paga. Nós vamos gerar receitas suficientes para pagar a academia. E vamos
Que são os
gerir
tais 40 milhões de euros de que.
cerca de 40 milhões de euros. E vamos também ter que não só gerir melhor os recursos que nós temos, vamos ter que gerir melhor os recursos que temos, mas nós temos que aumentar as nossas receitas de forma muito rápida, de forma muito acelerada. Ninguém investe no Futebol Clube do Porto uma quantidade grande de dinheiro sem ter garantias de uma gestão muito rigorosa. Não é possível. Isso não é possível. E já agora mais uma questão. Também acredito sobre isso que o André Villas-Boas disse, que tinha um financiador a 5%, também suponho que é um financiador sem quaisquer colaterais. Há aquele que se queixa muito
Exato.
que os financiadores pedem colaterais. Mas existe algum financiador que não peça garantias?
Desde
Mas existe algum negócio em que não haja garantias? Num mundo virtual, mas eu amanhã vou estar no Foco Porto e eu fico muito feliz porque aquilo que você me pergunta, eu acho que os problemas financeiros estão resolvidos. Porque vai ser financeiro a 5%, vai ter uma fonte inesgotável de dinheiro e não vai ter que apresentar quaisquer colaterais, está resolvido.
claro.
A não ser que não apareça. Nesse caso, nós vamos resolver e temos um plano para resolver. E portanto, temos um plano muito ambicioso. Eu convido-o já para quarta-feira estar no Sheraton às 15 da tarde. Vamos fazer uma mega apresentação do nosso programa do Banco Digital. E há também outra questão que eu acho que é muito importante, que tem a ver com os direitos televisivos. Vão ser centralizados, mas o facto de serem centralizados significa que a decisão vai caber a todos os clubes da Liga, não só ao Futebol Clube do Porto. Portanto, não vamos deixar de decidir, vamos deixar de decidir sozinhos, mas nós entendemos que aquilo que nós estamos a receber hoje, que vai ser aumentado. Portanto, longe vão os tempos em que nós fazíamos contratos com a Liga de Esportes, nos queriam pagar 15 milhões de euros por ano, estamos a receber 15 milhões e eu acho que é absolutamente crível que vamos chegar aos 60 milhões. É também um facto que nós vamos encaixar 50 milhões com a participação no Campeonato Mundo de Clubes, o que significa que o nosso clube não está assim tão mal. Porque são muito poucos os clubes que têm o privilégio de participar no Campeonato do Mundo de Clubes e, portanto, vamos encaixar mais 50 milhões. E, obviamente, que a situação nos preocupa da antecipação de receitas, mas a antecipação de receitas é algo que é feito só quando é necessário. E, portanto, quando estamos a falar de taxas que antigamente pagávamos de 7% e agora estamos a pagar, no último contrato com a Apollo, de cerca de 10%, e os contratos que aparecem à volta destes valores, são contratos muito em linha com aquilo que o mercado neste momento está a oferecer. Portanto, é mesmo que estão a pagar clubes. Não estou a falar de obrigações de sócios,
Sim,
estou
claro.
a falar de dinheiro de investidores
Claro,
grandes.
claro.
A não ser que, e a conversa do André, mais uma vez, seja uma conversa real, mas amanhã então resolvemos, fica tudo resolvido. Se esse mundo continuar a ser virtual, vamos voltar à realidade. Vamos voltar à realidade. Responsabilizo-me, nós responsabilizamos por pagar todos os encargos, todos os contratos, todas as dívidas que o clube tem. Não precisamos de 12 anos para resolver os problemas financeiros do clube, precisamos de um mandato para resolver e vamos comprometemos a pagar tudo, até os amigos dele. Todos, tratamos todos por igual, não há revanchismo, não ataca nada, mas eu amanhã vou estar no Dragão à espera da resolução. Desta resolução milagrosa.
Falou nos direitos televisivos, não é uma área difícil, uma vez que, segundo vem nos jornais,
Sim.
já foram, essas receitas foram antecipadas e, portanto, estão atiradas para as calendas a próxima vez que receberem qualquer coisa.
2 anos e meio, sim.
2 anos e meio.
Cerca de 2 anos, sim. É, mas.
Já ia metade do mandato, já vai metade do mandato, do próximo mandato à vida, digamos.
Sim. Mas repare, esse é o preço que nós temos que pagar para mantermos 50, 74% do clube nas mãos dos sócios, por um lado, e foi o preço que pagámos para mantermos uma equipa competitiva com PP, com Diogo Costa, com João Mário, com Alan Varela, uma equipa que tem 8 titulares, que esteve a disputar a Liga dos Campeões, que por manifesta infelicidade não passou aos quartos de final. E portanto, são opções estratégicas que nós temos que tomar. Mais uma vez, as finanças estão ao serviço do clube, não é o clube que está ao serviço das finanças. Embora eu sinta que nós temos que introduzir mais rigor nas contas do clube.
Um último grupo de questões, doutor, exatamente a propósito destes 74%. Parece-lhe que vale a pena manter esta enorme quantidade de ações dentro de casa, em vez de flexibilizar de alguma maneira e conseguir financiamentos e dinheiro fresco por esta via?
Eu acho que nós de termos 74% das ações da SAD, que foi uma boa prática. Repare, nós temos, apesar de tudo, alguns acionistas que não são propriamente acionistas amigos, são acionistas hostis. E, portanto, eu diria que me desejava mesmo uma parte das ações da SAD são detidos por acionistas que não são do Futebol Clube Porto, que são até sportinguistas, eu gostava de podermos estar em condições de as podermos
De
comprar.
recomprar.
De as podermos comprar, nomeadamente as do Sr. Joaquim Oliveira. Gostávamos de recomprar, acho que este também deve ser um desígnio.
Portanto, acha que não vale a pena mudar nada nesta área?
De
Uma da.
acordo com a informação que eu tenho, é algo que o Presidente Pinto Costa não quer fazer.
Não vai ser então em alturas em que o Sr. Pinto da Costa esteja presente que possa acontecer qualquer coisa como tem acontecido muito lá por fora, e é uma prática que já vai sendo normal, que é a aquisição de uma equipa de futebol, de uma SAD, por um investidor internacional, os Emirates,
Isso não vai
qualquer
acontecer.
coisa desse género, está completamente fora
É
de.
uma boa pergunta, porque nós somos os únicos que dizemos que isso não vai acontecer. Connosco isso não acontece, vamos partir dos sócios.
Certo.
E, portanto, aquilo que nós dizemos é que nós nos queremos internacionalizar e podemos ter outros clubes. Portanto, é diferente do que nós queremos fazer. Nós queremos sanear contas, mas ter um movimento muito ousado de crescimento. E o crescimento não precisa de ser só orgânico, mas também pode ser um crescimento por aquisição.
Claro, já tenho uma lista, digamos, de clubes
Temos.
que possam
Temos,
evidentemente.
e mais uma vez vamos manter a confidencialidade, porque é assim que se fazem negócios.
Claro, mas em termos geográficos, há bocado falou em grosso modo nos Palop, digamos. É por
Sim,
aí
no
que.
mercado da saudade, sim.
Exato, exato.
No mercado da saudade, porque é um mercado onde existem muitos apoiantes do Futebol Clube do Porto e muitos apoiantes, aliás, do futebol português. E, portanto, para nós isso é um critério decisivo.
Muito bem. Doutor, não sei que se quer acrescentar alguma coisa em termos daquilo que vai ser a realidade do Porto, a realidade económica ou financeira do Porto nos próximos 4 anos.
Não, eu diria que uma forte aposta, eu acho que o Futebol Clube tem que voltar a ser campeão no próximo ano. E, portanto, nós vamos viver num equilíbrio sempre, num equilíbrio entre o saneamento e a sanidade das nossas contas, mas também a ambição de podermos ter fundo de caixa, capacidade de fogo para investirmos na equipa. Mas, mais uma vez, mantendo os nossos negócios dentro de casa, confidenciais. O segredo é a alma do negócio. E os negócios que nós propomos, aquilo que eu asseguro, são negócios reais, não é negócios virtuais. Não é mesmo para aqui propor que nos vamos financiar a 3%, quando eu Euribor a 3,9%, porque isso é só
Em
palermo.
princípio, não é possível.
Nem em princípio, nem no princípio, nem no fim.
Claro.
Isto não é no princípio, nem no fim. Não, isso não existe. É uma coisa que não existe. E, portanto, outra das coisas, que é uma mensagem de muita confiança para os sócios do Futebol Clube Porto e para os adeptos. Ser portista não é ser portista só quando se ganha. Nós somos portistas também quando perdemos, porque senão nós não gostamos do Porto, nós gostamos é de ganhar, que é uma coisa diferente.
Certo, claro.
É uma coisa muito diferente. Uma mensagem de esperança, de muita seriedade e de muito compromisso. E também de. Acho que isto é muito importante. Nós queremos tratar muito bem todos os sócios. Queremos que o clube seja cêntrico em relação ao sócio. Que o sócio esteja no centro do clube. Por isso é que para nós vai ser muito importante a forma como os sócios entram no estádio, a forma como gerimos os acessos ao estádio, a qualidade do evento. Nós não queremos que os sócios fiquem meia hora para entrar no estádio. Queremos que o escoamento da entrada do estádio, quem vai de carro, quem vai a pé ou quem vai de metro, seja muito melhorado. Nós sabemos que há muitas coisas para melhorar. E esse vai ser o meu empenho, que é a preocupação com o sócio. Mas não só com os sócios, mas também com os investidores. Os investidores têm que ser bem tratados,
Certo.
têm sido maltratados. Quem se disponibiliza a investir no clube tem que ser bem tratado, todos bem tratados. Porque o nosso objetivo não é ganhar as eleições, o nosso objetivo é servir o clube. E, portanto, os sócios vão decidir e amanhã lá estarei. No
Muito
Dragão.
bem. Muito obrigado pela
Obrigado.
disponibilidade e ficamos à espera das eleições, que serão dentro de pouco tempo, para
Sim.
finalmente vermos quem vai ser o próximo elenco dirigente do clube. Muito obrigado.